Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, eu sou o José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a vocês, eu sou Ana Raquel Macedo. O Salão Verde de hoje começa com um assunto que tem mobilizado cientistas brasileiros desde o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a mudança no marco legal aplicado à ciência e tecnologia no país.
Os cientistas reclamam que inúmeros entraves legais têm dificultado o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil e, por isso, propõem um novo código para reger o setor. A proposta acaba de ser entregue ao Congresso e ao governo, como você confere em uma matéria feita pela Ana.
Já está em tramitação na Câmara dos Deputados proposta de um novo marco legal para pesquisa no país. O Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação acaba de ser apresentado pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, em parceria com outros 9 parlamentares. A proposta tem como base anteprojeto de lei encaminhado ao Congresso e ao governo pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, e é resultado de um grupo de trabalho composto pelos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia e de Fundações de Amparo à Pesquisa. Um dos articuladores políticos do projeto, o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, destaca que o código visa eliminar os principais entraves legais da área, como a atual lei de licitações. O texto estabelece, por exemplo, a simplificação dos processos de compra para o setor de ciência e tecnologia, priorizando qualidade e durabilidade. Segundo Cibá Machado, o pesquisador hoje deve seguir os mesmos critérios de aquisição de bens e serviços exigidos de um prefeito.
Entre comprar um microscópio de alta precisão e comprar tijolo para fazer calçada, diferença nenhuma. São todos tratados na mesma lei, que é a 8666, a lei das licitações. E como tal, comprar equipamentos lá fora, remunerar um pesquisador, poder fazer pesquisas em conjunto, pesquisadores brasileiros com de outros países, tudo isso está emperrado na lei atual.
O código prevê a isenção de imposto de importação para máquinas, equipamentos e peças de reposição destinados à pesquisa científica, conferindo a esses artigos atendimento prioritário e simplificado para entrar no país. O texto indica, além disso, que o acesso a recursos da nossa biodiversidade será feito sem autorização prévia, quando destinados exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento nas áreas biológicas. O novo código cria ainda estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico por entidades privadas, como lembra o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Bruno Araújo.
Novo Código de Ciência e Tecnologia no sentido de enfrentar a burocracia, facilitar a pesquisa, estimular a pesquisa, estimular a participação do resultado nos lucros oferidos com a pesquisa, estimular ainda muito mais a iniciativa privada.
Apesar da complexidade do tema, a presidente da SBPC, Helena Nader, está confiante de que o projeto não encontrará grandes resistências durante a tramitação pelo Congresso.
A nossa expectativa é que irá passar com tranquilidade. A receptividade da Câmara foi fantástica, a receptividade do Senado foi fantástica, a Casa Civil está sensibilizada, o ministro Mercadante só tem pedido isso, então a chance é total.
O texto do novo código foi apresentado aos presidentes da Câmara, Marco Maia, e do Senado, José Sarney, no último dia 30 de agosto. A proposta também foi levada à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
A tecnologia tem atuado como importante aliada no combate aos desmatamentos e aos incêndios florestais no país. Nesta época de seca em grande parte do Brasil central, os satélites monitoram as queimadas e ajudam a combatê-las. Segundo o ICMBio, Instituto Chico Mendes, que administra as unidades de conservação federais, o fogo já atinge 17 áreas de proteção no país. Até o fim de agosto, eram quase 241 mil hectares afetados.
De acordo com o ICMBio, cerca de 1.600 brigadistas estão trabalhando no combate às queimadas e a previsão é de que outros 300 sejam contratados nas próximas semanas. Voluntários e servidores das próprias unidades de conservação também trabalham no combate às chamas.
O fogo atinge parques como o Grande Sertão Veredas, o da Serra da Canastra e o da Serra do Cipó, todos em Minas Gerais. Também estão na lista parques em Goiás, Rondônia, Piauí e Amazonas, além de unidades de conservação na Bahia, Tocantins e Pará.
pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, acabam de divulgar dados reveladores sobre o uso dado às terras desmatadas irregularmente na Amazônia. Segundo o levantamento, mais de 60% da área já desmatada foram transformados em pastos. Os números referem-se aos 720 mil quilômetros quadrados de floresta derrubada até 2008, uma área equivalente ao tamanho do Uruguai. Entre os quilômetros de floresta convertidos em pecuária, há tanto pastos limpos para efetivo uso da área, como também pastagens degradadas e abandonadas.
De acordo com o levantamento, a produção agrícola ocupa 5% da área total desmatada na Amazônia. Apenas em Mato Grosso, a agricultura representa um percentual significativo nessa conversão de floresta em área para produção.
Para o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, os números deveriam servir como base para as discussões de mudanças na legislação. Segundo ele, o Brasil não tem por que flexibilizar o desmatamento, já que a área é suficiente para se aumentar a produção. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar no próximo dia 14 o relatório do senador Luiz Henrique para o projeto do novo Código Florestal. O texto, apresentado na última semana, altera a proposta votada pela Câmara, ampliando a polêmica sobre o tema. O repórter Jorge Cardim, da Rádio Senado, explica as principais alterações.
O relatório altera o texto encaminhado pela Câmara dos Deputados e entre as principais mudanças está a possibilidade de construção de estádios e obras para a Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016 em áreas de preservação permanente. O texto também permite a legalização das plantações que existiam até junho de 2008 nas APPs, como encostas, topos de morros e margens de rios. O relatório detalhou os critérios considerados de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental para justificar a utilização e o possível desmatamento dessas áreas. Luiz Henrique justificou que a iniciativa busca garantir as atividades e obras de interesse nacional.
A correção trará segurança jurídica na implantação de obras de interesse do país, nas áreas de infraestrutura, energia, transporte, telecomunicação, defesa civil, etc. Especificamente pela urgência do governo em viabilizar as obras do Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016. E é preciso que haja clareza das obras que vão ser feitas para sediar esses eventos.
O projeto também amplia o poder dos estados no processo de regularização e na definição de regras ambientais locais. O texto é polêmico e os senadores da CCJ decidiram adiar a votação para o dia 14 de setembro, após uma audiência conjunta com outras três comissões que deve ocorrer na véspera. O novo Código Florestal também deve ser votado pelas comissões de Meio Ambiente, Reforma Agrária e Ciência e Tecnologia, antes de ser analisado pelo plenário da Casa. Da Rádio Senado, Jorge Cardim.
O relatório do senador Luiz Henrique foi bastante criticado por ambientalistas. Em nota técnica, o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável e a campanha SOS Florestas avaliam que o texto consolida problemas do projeto aprovado pela Câmara, aumenta a instabilidade jurídica da proposta e estimula mais desmatamentos.
Entre os pontos considerados críticos está o fato de o relatório ampliar o poder dos estados em estabelecer o que pode ou não ser produzido em áreas de preservação permanente. Hoje, essa definição é de responsabilidade do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que traça parâmetros gerais a serem seguidos pelos executivos locais. Os ambientalistas lembram que as decisões do CONAMA são tomadas após meses de debate técnico, abertos à sociedade. Com isso, segundo as ONGs, evita-se que para um estado a criação de camarões ou a construção de hotéis em restinga seja considerada, por exemplo, de interesse social e em outro estado, não. O uso de pele de animais em eventos de moda pode virar crime. Entenda como no próximo bloco. A gente volta já.
Salão Verde.